Ouvem-se as palavras da ministra dos Direitos Humanos e Cidadania, Macaé Evaristo.
Boa tarde a todos, boa tarde a todas. Cumprimento o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, cumprimento a nossa primeira-dama Janja Lula, nossa parceira nessa luta em defesa dos direitos de crianças e adolescentes. Cumprimento os colegas ministras e ministros, as autoridades, representantes da sociedade civil, especialmente os conselheiros do CONANDA, do Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente, e a juventude do CPA, que mostra que a participação faz diferença na construção da política. Hoje é um dia de afirmação de um princípio fundamental e muito caro para nós. Os direitos de crianças e adolescentes precisam ser garantidos em todos os espaços. Criança é prioridade absoluta em qualquer território, inclusive no ambiente digital. 6 meses após a promulgação do ECA Digital, nós estamos aqui para dar um passo decisivo, transformar essa conquista legal em realidade concreta na vida das famílias brasileiras. O que fazemos hoje é regulamentar uma política pública essencial para o nosso tempo. Se o Estatuto da Criança e do Adolescente, de 1990, construiu um novo marco na percepção, na nossa compreensão e nos direitos das infâncias brasileiras, o ECA Digital estende essa compreensão para o ambiente digital. Vivemos em uma era em que o ambiente digital ele é parte da vida cotidiana de milhões de crianças e adolescentes. É um espaço de aprendizagem, de convivência, de criação. Mas também é um espaço onde se ampliam riscos graves. O aliciamento, a exploração sexual, a exposição indevida, os discursos de ódio, a publicidade abusiva e o uso excessivo de tecnologias. Diante disso, o Estado brasileiro assume uma posição clara. O ambiente digital não pode ser um território sem proteção. Com a assinatura dos decretos que o nosso presidente assina hoje, estruturamos a Política Nacional de Proteção dos Direitos da Criança e do Adolescente no ambiente digital. Essa política envolve crianças e adolescentes, seus responsáveis e também os fornecedores de produtos e serviços digitais. Integramos a Autoridade Nacional de Proteção de Dados ao Sistema de Garantia de Direitos e estabelecemos parâmetros concretos, como mecanismos de verificação etária e canais de denúncia construídos com participação social por meio de consultas e diálogo com o Comitê Intersetorial. Também instituímos de forma permanente, no âmbito do Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania, esse comitê, garantindo uma governança contínua, intersetorial e participativa. Avançamos ainda na prevenção ao uso excessivo e problemático das tecnologias, enfrentando práticas nocivas que impactam diretamente o desenvolvimento de crianças e adolescentes. E estabelecemos responsabilidades concretas, responsabilidades essas que eu quero aqui ressaltar, vem sendo tratadas com muita força e muita capacidade de articulação pelo presidente Lula. Lembra que a gente começou dizendo que a gente não podia usar o celular dentro do ambiente escolar. Isso já era uma tentativa da gente dizer que a exposição excessiva de crianças ao ambiente digital tem precarizado a vida de muitas crianças no Brasil. E, com certeza, as crianças que vão nascer sob o Estatuto do ECA Digital estarão mais protegidas nesse momento do que as crianças que nasceram nos últimos anos. Responsabilidade do Estado de coordenar e garantir direitos, responsabilidade das famílias que precisam de apoio e informação, e responsabilidade das plataformas digitais que devem atuar com segurança e respeito aos direitos humanos. Hoje avançamos em medidas objetivas, ampliamos canais de denúncia, criamos o Centro Nacional de Triagem de Notificações para dar respostas mais rápidas a situações de violência. Regulamentamos a classificação indicativa de jogos e aplicativos. Estabelecemos regras para publicidade voltada ao público infanto-juvenil e definimos obrigações claras para redes sociais e plataformas digitais. Essas ações, elas respondem a um diagnóstico muito importante e consistente. Quando a gente não tem uma política integrada, as crianças e adolescentes estavam mais vulnerabilizadas no ambiente digital. Ao mesmo tempo, nós estamos investindo em prevenção e educação, com a formação de profissionais, orientação às famílias, fortalecimento dos espaços de participação social, como o Conanda. Porque proteger não é apenas reagir, é prevenir e, acima de tudo, é afirmar um valor. O que está em jogo aqui é o futuro do nosso país. Estamos dizendo que a tecnologia, ela precisa e ela deve estar a serviço da vida, que o desenvolvimento não pode se sobrepor à dignidade humana e que a infância é prioridade absoluta também no mundo digital. Senhor presidente, com a assinatura desses decretos, o Brasil dá um passo histórico. E aí, gente, eu costumo brincar com o presidente Lula, que outro dia me falaram assim, não, mas se o Lula fizer isso, ele vai entrar para a história. E eu respondi, não, o presidente Lula já está inscrito na história do nosso país. Mas eu queria, presidente, que o senhor guardasse com muito carinho a aprovação do ECA Digital no seu coração. Muitas famílias hoje estão agradecidas. Famílias que tiveram seus filhos vítimas de assédio no ambiente digital. Famílias que perderam seus filhos por causa de jogos digitais. Famílias que estão vendo seus filhos se automutilarem, ficarem depressivos, sem esperança, sem um projeto de vida e de futuro. Nós estamos transformando a lei em política pública efetiva. Tudo vai mudar a partir de hoje? Não. Nada muda do dia para a noite, mas nós estamos construindo estruturas efetivas que precisam cada vez mais se complexificar e acompanhar o avanço, porque a tecnologia, ela muda a toda hora. E isso exige das nossas instituições capacidades de nos reorganizarmos para responder aos desafios. E reafirmamos o compromisso do Estado com a proteção, a dignidade e o futuro de nossas crianças e adolescentes. Viva as crianças brasileiras! Viva o ECA Digital!
Para anunciar edital para subvenção econômica, a inovação em fluxo contínuo, faz uso da palavra a ministra da Ciência, Tecnologia e Inovação, Luciana Santos.
Muito boa tarde. Quero saudar o nosso querido presidente Luiz Inácio Lula da Silva, Janja Lula da Silva, que tem sido incansável nessa luta, a nossa ministra Macaé Maria Evaristo dos Santos, ministra de Estado dos Direitos Humanos e Cidadania, em nome de quem quero saudar todos os outros ministros e ministras, o presidente Hugo Mota, presidente da Câmara dos Deputados, o ministro Gilmar Mendes do Supremo e as deputadas federais e senadora que estão ali no pilotão da frente, não é? Jandira, Dayana, Maria do Rosário, a senadora Tereza Leitão, Lítice da Mata e Tabata. Quero saudar todos que têm, ao longo desse tempo, ajudado a formular, a garantir que essa lei existisse, e aqui são vários movimentos sociais reunidos. E, sem dúvida nenhuma, senhor presidente, a entrada em vigor do ECA Digital tem um duplo significado para o Brasil. O primeiro é que estamos tratando com máxima prioridade a proteção das nossas crianças e adolescentes, agora também no ambiente digital. efetivando que este cuidado deve ser feito de forma compartilhada, como já foi dito aqui por outras oradoras, com a família, com o Estado e com a sociedade, incluindo o setor privado. O segundo é que o ECA Digital, nosso Estatuto da Criança e Adolescente, estamos criando o primeiro marco legal que regula a prestação de serviços online com regras claras para plataformas, jogos e outros produtos direcionados para crianças e adolescentes que representem riscos a serem acessados por elas. Acompanhamos, presidente, com muita preocupação, e essa preocupação da sociedade, o crescimento da violência online, o discurso de ódio, de conteúdos que incitam a automutilação ou até o suicídio. O vício em telas é estimulado muitas vezes pelo design das plataformas. Independente do tipo de conteúdo, tem trazido problemas de saúde física e mental, obesidade, sedentarismo, ansiedade, agressividade, distúrbio do sono, dificuldade de concentração com impactos no aprendizado e até na sociabilidade. Sou mãe de adolescente de 14 anos e sei o dia a dia o que significa isso para muitas mães e pais do nosso país. Desde o início, o nosso ministério procura garantir um ambiente digital mais seguro, está envolvido nesse debate, procurando garantir esse ambiente digital mais seguro para criança e adolescente e, consequentemente, para toda a sociedade. Porque as famílias também se sentirão mais protegidas, sabendo que seus filhos e filhas agora contam também com o Estado e o setor privado atuando para termos ambiente digital seguro. Então, no governo do presidente Lula, olhamos para a ciência como instrumento para resolver as questões do nosso tempo e para construir um futuro melhor, inclusive cuidando das nossas crianças e adolescentes. Por isso, o nosso ministério, junto com a FINEP, está divulgando hoje aqui uma linha de fomento no valor de 100 milhões de reais para pesquisa e desenvolvimento de soluções em inteligência artificial, ou seja, usando uma ferramenta tecnológica mais avançada brasileira para prevenir, detectar e ajudar os órgãos de segurança a agir e punir os criminosos do nosso país. Porque, presidente, lei precisa sair do papel, precisa ser efetiva. E, para isso, a gente precisa da tecnologia para a identificação de conteúdos de exploração sexual online, a prevenção de contato com conteúdos inadequados e nocivos e também de supervisão e controle da própria família. Buscamos, por exemplo, apoiar o desenvolvimento de soluções inteligentes que possam intervir em interações suspeitas em tempo real, enviando alertas aos responsáveis ou acionando a polícia e os órgãos de denúncia. Então, é assim, presidente, com esses recursos, queremos cada vez mais uma ação que mostre que o nosso governo está do lado da infância, da juventude e da adolescente no ambiente virtual. Essa é a nossa contribuição, presidente Lula, é solução, tecnologia com soberania nacional. Grande beijo e firme na luta.
Para tratar sobre a regulação do Estatuto Digital da Criança e do Adolescente, ouve-se o ministro da Justiça e Segurança Pública, Wellington César.
Boa tarde a todas e a todos. Eu queria inicialmente cumprimentar o presidente Luiz Inácio, primeira-dama Janja Luz Lula da Silva, o presidente Hugo Mota, da Câmara de Deputados, cumprimentar as parlamentares, todos os parlamentares aqui presentes, decano do Supremo Tribunal Federal e a sociedade civil neste dia tão alegre e importante. Presidente, antes de ler um pequeno discurso produzido em homenagem a todos que caminharam nessa trajetória, eu queria louvar essa iniciativa e dizer da importância de termos uma solenidade com essa alegria, com essa pujança das crianças e dos adolescentes. O Brasil já era prestigiado com o Estatuto da Criança e Adolescente na vida real, que significava uma das leis mais importantes do mundo nessa matéria. E agora o senhor regulamenta, através desse decreto, essa legislação e dá um grande passo para que sejamos também pioneiros em matéria do ECA Digital, inspirando países de todo o mundo. Parabéns ao senhor, parabéns pelo parlamento e, sem dúvida nenhuma, esse texto é um texto que acolhe pretensões muito importantes de diversos atores, foi fruto de um processo de discussão de mais de seis meses, ouvindo a sociedade civil, e há de conciliar, presidente, a severidade necessária e o acolhimento para que os adolescentes e as crianças possam desenvolver as suas atividades e interagir no mundo digital da melhor forma possível. Eu queria dizer que o ambiente digital mudou a infância. Mudou como se relacionam as pessoas, como nós enxergamos o mundo. E o Brasil não poderia silenciar ou ficar de fora dessa transformação. A proteção integral da infância não pode parar na porta da casa. Ela precisa atravessar a tela. E é isto que esse documento de hoje regulamenta, essa importante lei, e viabiliza que todos os atores tenham as suas aspirações contempladas nesse domínio. A proteção, no ano passado, o Congresso Nacional respondeu a esse reclamo. Aprovou a Lei número 15.211 de 2025, o Estatuto da Criança e do Adolescente Digital. Agora, presidente, agora o Poder Executivo fez a sua parte. Hoje, o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, assinará três decretos que dão efetividade ao ECA Digital. Os decretos apresentados resultam, como disse, de meses de intensa preparação. Houve consultas públicas, mais de 100 reuniões bilaterais com todos os setores afetados. Especialistas da sociedade civil, acadêmicos, profissionais de segurança pública, todos foram ouvidos. Ouvimos as empresas, dialogamos com países que nos últimos anos trilham caminhos semelhantes. E agora? Agora é o Brasil que passa a iluminar o caminho para o resto do mundo em matéria de legislação do ambiente digital. O ambiente online não comporta mais a ilusão de que a proteção da infância é tarefa de um único ator. Ela agora, sem dúvida, é responsabilidade compartilhada. Compartilhada entre o Estado, as empresas de tecnologia e os pais e responsáveis legais. É essa divisão de deveres que agora se impõe, com absoluto rigor e clareza, por este decreto que regulamenta esta lei. Para as empresas de tecnologia, a mensagem é direta. A proteção da infância precisa ser o alicerce de cada produto digital. Deve estar incorporada desde a concepção do serviço até a forma como ele aparece na palma da mão de cada criança ou adolescente. Não como um cumprimento formal apenas, mas como um compromisso real e efetivo. O decreto do ECA Digital, editado hoje, enfrenta pela primeira vez um problema que tem se tornado cada vez mais comum às famílias brasileiras: a dependência compulsiva pelos dispositivos digitais. Um levantamento nacional do Instituto Datafolha, encomendado pela Fundação Maria Cecília Souto Vidigal, mostra que 78% das crianças de 0 a 3 anos e 94% de 4 a 6 anos já usam telas diariamente, por 2 a 3 horas, que na verdade constitui o dobro do limite máximo recomendado pela Sociedade Brasileira de Pediatria. Essa dependência consome o tempo que antes era de brincadeira, de conversa e de convivência. Substitui a socialização construtiva pelo olhar preso no celular. Transforma o aparelho em uma presença mais constante do que qualquer pessoa ao redor daquela criança ou adolescente. Com o decreto do ECA Digital, muitas dessas estratégias manipulativas deverão ser restringidas. Aos pais e responsáveis legais, o decreto devolve o protagonismo que o ambiente digital os havia tomado. As plataformas terão que colocar à disposição da família ferramentas de supervisão parental, bloqueios por faixa etária, perfis infantis protegidos. Isso tudo para que os pais possam, com responsabilidade e informação, acompanhar o que os filhos acessam no mundo online. Ao Estado, reserva-se a responsabilidade mais urgente, o combate aos crimes digitais. E nós seremos, presidentes, vigilantes e implacáveis nesse ponto. Cria-se também hoje... o Centro Nacional de Triagem de Denúncias, instalado na nossa Polícia Federal. É uma inovação histórica. Trata-se da maior expansão da Diretoria de Combate aos Crimes Cibernéticos desde a sua criação. E ela reflete a prioridade dada à repressão de uma criminalidade que migrou de forma crescente para o espaço virtual. O Brasil, que já se firmou como referência mundial no combate ao abuso e à exploração sexual infantil na internet, terá ainda mais condições de desarticular as abomináveis redes de pedofilia que vitimam as infâncias. A sociedade brasileira clama por segurança nos ambientes digitais. Este governo ouviu esse clamor e estará, como disse, vigilante nesse acompanhamento. Pela primeira vez, as plataformas terão um dever legal, claro e inequívoco: reportar crimes contra crianças e adolescentes diretamente às autoridades policiais brasileiras. O Brasil deixa de depender da boa vontade de cooperações internacionais. Passa a ter estrutura própria, tecnologia própria, agilidade à altura da internet. Não se pode mais admitir que qualquer criança seja capaz de acessar, a poucos cliques, conteúdos sobre armas e munições, sites de apostas ilegais ou conteúdos adultos. Para todo serviço que apresente risco, não basta mais perguntar a idade, será preciso verificá-la. É a mesma lógica que impede a venda de cigarro e bebida alcoólica para menores no mundo físico. Aqui, presidente, em muitos momentos, o que essa lei e o decreto faz é, de fato, assegurar um deslocamento de seguranças importantes, de cautelas fundamentais do ambiente real para o ambiente digital. Portanto, essas cautelas são transpostas finalmente para o mundo virtual, o que já muito reclamávamos. A NPD irá regular a verificação de idade para garantir que a transição para uma internet mais segura ocorra de forma gradual, de forma técnica, sem atropelos e com a máxima proteção para os usuários. Mas o compromisso do Ministério da Justiça e Segurança Pública não se encerra aqui. Este dia inaugura uma jornada, não conclui uma tarefa. Ainda este ano, publicaremos guias e diretrizes sobre boas práticas de segurança por design em produtos e serviços digitais. Não basta proibir o que é nocivo, é preciso construir o que é seguro. E para que essa construção seja feita a partir da vida real das famílias brasileiras, iniciamos em abril, em parceria com a Universidade Federal do Ceará, uma escuta nacional de crianças e adolescentes. Ouviremos os lares. Compreenderemos que os impactos da verificação de idade nas práticas cotidianas das famílias, identificaremos as barreiras que ainda existem, mapearemos os desafios que ainda estão por vir. Senhoras e senhores, existe uma promessa antiga, inscrita no artigo 227 da nossa Carta Magna, que diz que toda criança tem direito à vida, à saúde, à dignidade, ao respeito, e que é dever de todos garantir que esse direito não seja violado. Hoje, essa promessa deixa de ser apenas texto, torna-se estrutura, torna-se fiscalização, torna-se responsabilidade exigível. O Brasil decide com clareza que o momento exige que a Constituição também vale na internet. A internet não pode ser terra de ninguém. Que os direitos fundamentais não param onde começa o código ou o algoritmo. E este momento exato, será lembrado como aquele em que o Brasil esteve à altura da proteção dos seus filhos e filhas, crianças e adolescentes. Muito obrigado pela presença de todos. Um abraço afetuoso a todos os presentes.